Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Isso, não, foi ótimo, ótimo, Wagner.
Deixa eu te perguntar, Djalma, você acha que... Eu não sei, assim, vou te falar aqui, eu não sei se eu estou intoxicado, assim, pela constante, né, de informação que a gente tem em relação a violência contra a mulher, ao abandono, né, de final de semana e Dia dos Pais, né, muito frequente a gente se deparar com abandono, né, de pais que vão lá e pagam uma pensão e nunca mais encontram os filhos, e enfim, isso não é de hoje, né, Eu queria perguntar para você, assim, porque enquanto você fala, né, desses homens que buscam, né, uma ajuda e buscam saídas e buscam novos encontros, no sentido não de novos parceiros, mas encontros que sejam mais verdadeiros com seus parceiros, as suas parceiras, enfim, né, diria assim que é um certo grupo, né, de social, digamos assim, que está numa outra vibe, né? Assim, que é uma outra posição, né? Mas a gente também tem esse lado, digamos assim, né? Que vem tentar se sustentar na sua masculinidade através da violência, né? Através da indiferença, né? Não estou dizendo que esses caras não sofrem. Eu acho que eles sofrem bastante, assim, porque são posições muito duras, né? São posições muito fechadas e enfim, né? Que ficam sempre na margem da barbárie ali, né? Assim, quando a gente pensa na questão da violência contra a mulher, às vezes cai na barbárie mesmo, né? São bárbaros mesmo, né? Então, a minha pergunta, pensando nesses dois lugares do masculino, dois lugares do homem, como é que você vê a nossa sociedade nos dias atuais aí, né? Pensando tanto do ponto de vista social, político, econômico, né? Pensando a nível de Brasil, assim, você pensa, como é que você vê esses homens? Você acha que isso é um crescente, ou é uma onda, ou é uma fase, ou é ou existe possibilidade de que isso, né, de que se diminua ou que se extinga, digamos assim, essa forma do homem atuar no campo social, diante das suas companheiras, ou, né, diante da vida? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que tem uma coisa muito crescente, né? A gente vê os dados, a gente vê os números, né? O tanto de feminicídio, o tanto de violência contra a mulher. É um a cada minuto, um a cada instante tem uma mulher sendo espancada, uma mulher sendo agredida, né? E que homens são esses, né? Será que são homens em extinção? Ou é o contrário, né? É uma crescente desse lugar que tem se apresentado aí. Enfim, né? Mais uma pergunta para a gente, que eu acho que cabe.
O Chico Buarque, ele fala numa música dele, qual o nome da música? Esqueci, Caravanas. Ele fala um trecho que ele fala: filha do medo, a raiva é irmã da covardia. Né? A gente sabe que nós vivemos uma sociedade em que o medo vende muito. Tá? Nós temos uma série de coisas muito ruins e que o medo vem de muito. Uma forma, talvez um estertor, né, de buscar essa masculinidade que eles chamam de antiga, é o homem violento, né? Eu acho que existe um desejo desse pessoal mais violento, né, falando em termos de governos e tudo mais, de se mostrar esse homem que é com esse arquétipo antigo. Né, que mostra esse homem frio, cruel, insensível, violento, agressivo verbalmente, né, esse homem que o tempo todo menospreza o mais frágil, menospreza a mulher de certa maneira, né, e menospreza a Terra, o planeta, entende? Esse tipo de homem, porque o planeta representa também para a gente o feminino, né? Então, destrói o planeta, vira comércio, né? Tudo tem que ter preço, nada mais tem valor, né? E isso, quando você pega autoridades que propagam esse tipo de ideia, é muito fácil encontrar nesses homens que têm medo, que têm raiva, que têm culpa, que têm tristeza, uma forma de ser representado, né? Como eu falei do pai, é o futuro, né? Esses representantes de governo, eles não imaginam que eles também fazem o papel do pai. E quando eles permitem, o que eles falam? Eu só aceito você como homem se você fizer esse comportamento. Aí nós vemos os vários homens, né, comprando armas e achando legal clubes de tiro e fazendo determinadas coisas visando a violência. E nós vemos a violência aí gritante, né, nessas mortes cada vez mais absurdas de pessoas que batem com carro, atira, né, mata, porque homens e mulheres. Isso também vem de acordo com a violência, né? Aparece muito nessa violência do feminicídio e no ataque à mulher, né? No ataque, essa mulher que pode descortinar o homem. O machismo, a essência do machismo é o medo da mulher, profundo medo da mulher. Sim. E não a maior autoridade do homem, né? É medo da mulher, medo do feminino. O feminino que pode me expor, né? O feminino que pode dizer que eu não sou o homem que eu quero que seja. Então, esse feminino eu tenho medo. Eu tenho medo do poder da mulher de me destruir. Eu tenho medo do poder que essa mulher possa ter perante a mim. E esse medo da mulher e a dor que a mulher pode me provocar, que ocorre esses comportamentos ditos machistas. O que se confunde muito hoje, que eu vejo assim triste, é que existem alguns comportamentos que são saudáveis masculinos que chamam de machista. Como se tudo que viesse do homem fosse ruim, e não. Né? Não existe, assim como o da mulher. Né? Uhum. Existem situações da mulher de comportamentos femininos que são ruins também, mas nem tudo que vem da mulher é somente bom. Né? Existe sempre um equilíbrio das duas formas o tempo inteiro. Né? Todos nós temos sombras. E esses homens que usam esse estado de medo, né, para andar armado, para propagar essa violência, a partir do momento que a mulher fala vou deixar você, ela descortina que ele não é um homem suficiente. Né? Eu creio que o machismo é o medo do olhar do outro homem para aquele homem, e não o medo do olhar da mulher, mas a mulher que pode deflagrar isso. Uhum. E por isso que a violência vem intensa em cima dessa mulher, né? Sim. Por causa desse poder que é dado. Isso imaginava antigamente, quando existisse homem violento, que talvez tivesse esse mesmo comportamento, a mulher socialmente não poderia sair, porque seria pior para ela sair de uma relação dessa do que ficar. Mas hoje em dia, com toda a liberdade, ainda escuto mulheres falando que é muito triste uma mulher sozinha, sem um homem. Né? E aí aceitando comportamentos violentos, agressivos, comportamentos de homens absolutamente doentes, que elas acham de maneira fantasiosa nessas relações que o amor delas vai curar esse homem. E que um dia, como um conto de fada, ela vai beijar esse sapo e ele vai virar um príncipe. Né? Então a gente vê isso, esse comportamento, que é um comportamento infantil do feminino, isso, dessa transformação através do amor. Né? Brinca-se, né? Isso é uma brincadeira, que fala que o grande problema da mulher é a Disney, e o grande problema dos homens é a Playboy, né? Uma maneira sexista falar disso, é uma bobagem isso, mas fala isso em termos da fantasia que é criada da relação, né? De que o amor é tão potente que eu posso transformar sapos em príncipes. E às vezes eu vejo mulheres se mantendo na relação da violência e criando um círculo de violência muito gritante. Né? Eu já vi mulheres com homens absolutamente violentos que falavam assim, ah, essa violência eu conheço, essa eu aguento. Isso eu estou falando de um homem que corria com uma faca atrás de uma mulher, ela trancada no banheiro com uma filha, chorando, e o homem esfaqueando a porta. Né? Essa violência eu conheço, essa eu não saio. Porque se eu sair, vai ter outro pior. Né? Então, a gente vê a manutenção dessa... A eliminação, na verdade, dessa forma de violência, ela passa pelos dois lados, pelo fortalecimento, pelo olhar do feminino, desse feminino que necessita, que é criado com a imagem que ela necessita de alguém para ser feliz, e essa também com a imagem dos homens e eliminação desse medo masculino da mulher. Ele precisa entender o feminino dentro dele, profundamente, para que ele possa olhar, não no comportamento de desqualificar a mulher, né? Mas de um comportamento que a mulher e o homem são iguais, são polos diferentes da mesma força. É, assim como também é errado o homem que coloca a mulher num pedestal. Tem muitos homens que colocam a mulher e o feminino como deusas intocáveis, né? E aí nós vemos muitos homens infantilizados, e nós vemos isso é muito comum, né? O homem casa com uma mulher, a mulher vira uma espécie de mãe dele, né? Ele continua no processo infantilizado, e as mulheres mantêm esse processo da infantilização desse homem. Aí voltamos ao ponto aí do começo da entrevista. Aí a mulher vai fazer terapia, ela para com isso, e o homem tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque ela não quer mais um homem infantil. Entende? Ela não quer ser mamãe dos seus parceiros. Né?
Isso aí, excelente.
Djalma, eu queria saber... Aqui, preciso fazer um comentário, que você está encantando até feministas aqui.
Opa!
Porque tem assim, o Djalma é muito bom. Eu que fiquei com dó no macho.
Ah, eu tenho o dom de fazer isso.
Parabéns. E aí eu queria, assim, acho que até a última pergunta que eu vou fazer, esse assunto tão importante, né? Tem tanto para a gente falar, né? Relacionamentos, e eu acho que a gente está realmente numa fase em que estamos todos em crise. Você não tem uma pessoa com quem você converse que esteja ali totalmente afinado, está todo mundo em crise, está todo mundo num processo muito profundo. Depois eu vou pedir até para você deixar o seu contato, que eu acho que vai ter gente que vai te procurar. Mas o que a gente pode fazer agora nesse descompasso, né? Porque até a Elisa, aqui a Elisa Milk perguntou, o que a gente faz diante desse homem que está conformado, que não está buscando ajuda? O que nós mulheres fazemos para impulsionar esse homem? Ou se for ao contrário, né? Se o seu parceiro, sua parceira não tiver... O que a gente pode fazer ou a gente não faz nada à busca do outro?
Eu acho que o primeiro é a conversa, é o diálogo, né? Eu acho que nos relacionamentos e no amor, sem querer, nós deixamos criar uma terceira pessoa, que é o silêncio. Né? Esse silêncio vai crescendo com o tempo, cada vez mais, e de repente aquele casal, eles já não se olham há muito tempo, né? Porque o silêncio habita a cama, habita todos os lugares que estão ali. Eu vejo muitos homens e mulheres com receio de falar para os parceiros, com medo de não ser entendido. Eu acho que a comunicação tem que ser muito trabalhada, sabe, no diálogo e tudo mais. Existem também os contratos que são feitos, né? Eu acho que quando nós entramos num relacionamento, nós temos um contrato. O relacionamento é como abrir uma empresa, né? Uma empresa com sócio. E aí nós temos contratos para isso, né? Do que vai, do que não vai, do que funciona, do que não funciona. E esses contratos não são falados, eles são só pensados. E aí, quando as cláusulas desse contrato não batem, aí começam os conflitos. Quanto às mulheres que estão se buscando seus parceiros, não, eu acho que é conversar, acolher também esse homem, sabe, se é possível isso, né, para conversar a necessidade dele se buscar, entende? E é muitas vezes isso. Às vezes forçado, né, que eu já vi aqui, né, que dá o ultimato e os caras vêm. Mas isso não é a solução, né, porque eu sempre, quando as mulheres me ligam e falam assim, eu quero marcar com meu marido, eu falo, me dá meu telefone para o seu marido marcar comigo. Né? Porque eu não trato homens como crianças. Nunca, nunca. Sabe? Não são crianças que estão vindo aqui. Então, se ele não pode ligar e marcar, e eles marcam normalmente, né? Se ele não pode ligar e marcar, eles não querem fazer. E não querer fazer, vem a ideia de um homem vir aqui para se moldar ao feminino ou à mulher que está buscando. E não é isso a terapia, né? Eu acho também que nós precisamos de pessoas saudáveis, né? E a partir do momento que as pessoas que buscam terapia, elas se tornam pessoas mais saudáveis, ou deveriam estar mais saudáveis, né? Pelo menos psicologicamente mais saudáveis, ou mais entendendo as coisas, mais maduras, emocionalmente, eu acho que esse exemplo é o maior chamariz para o trabalho interno. É você ver pessoas, ver modelos de pessoas que estão bem, apesar do caos. Né? Todos nós estamos com conflito. Todos nós passamos, não só a pandemia, mas né, o que o Brasil está passando, só por Deus. Né? A gente tem uma situação no Brasil que é impressionante. Né? Como o nosso povo querido, amável, se transformou num povo que a gente tem medo do próprio brasileiro. Né? Né? A gente, e símbolos nossos que eram tão queridos que hoje dá medo de você olhar assim, né, de pessoas com determinadas camisas de seleção, com uma coisa assim, que dá medo. Né? E esse medo tem que acabar. Né? Nós precisamos muito de pessoas curadas, saudáveis, curadas não digo, né, que não tem, saudáveis, eu acho que. E dar um exemplo. Se você tem um relacionamento bom, né, as pessoas querem isso também. Elas vão querer caminhar por aquele caminho que você fez. Né? Eu acho que isso é o melhor de tudo. Não dizer, né, eu tenho coisas perfeitas, não é isso, mas ser isso. Né? Num mundo de tanta tristeza, as pessoas que estão trazendo um pouco de felicidade, sabe, elas estão sendo um foco assim de luz. Sabe? Eu acho que a gente, como insetos buscando essa luz, a gente vai crescendo cada vez mais. Né? A felicidade, a paz, né? Pessoas em paz está muito raro assim hoje em dia acontecer. Né? Pessoas que você sente de risadas, sabe? Que não sente só para falar dos problemas do mundo, mas também que saiba dos problemas do mundo, mas consiga olhar que o mundo é um retrato daquilo que nós vemos. Né? Então, o mundo não é ruim nem bom, ele é o que é. Ao mesmo tempo, tem coisas horríveis acontecendo, terríveis, existem coisas fantásticas acontecendo ao mesmo tempo. Né? É o nosso olhar que vai buscar esse caminho. E assim, eu acho que ser, eu acho que nós estamos precisando cada vez mais ser, sabe? Ser seres humanos, homens e mulheres, com homens e mulheres dentro da gente, com todas as sexualidades possíveis e imagináveis, com todas as experimentações possíveis humanas, que eu acho isso fantástico, né? E sermos seres, né? Sermos inteiros, homens, mulheres, trans, gays, e vai embora.
Ô, Djalma, poxa, tanta coisa aqui pra gente falar, dá vontade de ficar um tempão aqui, ainda tem mais perguntas, espero que você volte logo, que a gente possa continuar esse papo, assim. O nosso tempo está acabando, mas olha, eu fico muito feliz, assim, de você ter aceitado o convite, de você, dessa fala que você fez maravilhosa, né, da participação dos nossos ouvintes também, que foi muito linda. E Mari e Wagner querem falar rapidinho. Ah, só quero lamentar muito o Djalma ser meu amigo e não poder ser meu terapeuta. Lamento.
Excelente. Só quero agradecer, Djalma, deixar reforçar o convite. Volte sempre, quando quiser, para falar. Tem bastante coisa para falar. E eu vou pedir para você deixar o seu contato, que bastante gente pediu aqui. Se você puder deixar aí as informações onde as pessoas te encontram, será muito legal. E obrigada. E até semana que vem, todo mundo que acompanha esse programa de hoje.
Obrigado. Pode. Bom, é isso aí, Djalma. Quero te agradecer também. Né? Eu acho que foi bem legal a conversa. Acho que bem importante. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais mesmo. E a questão desse homem que está aí e dessas, como eu posso dizer, dessas interlocuções aí, né, em relação ao amor, em relação à sociedade, em relação à violência, em relação à vida, isso que você fala de poder ser, né, e ter uma vida mais inteira, mesmo que nunca seja inteira, mas que se possa buscar isso, né. Obrigado, acho que foi bem legal a conversa.
Eu agradeço a vocês, sabe, Wagner, Marlene, Marta, agradeço muito a oportunidade. É com muita honra esse programa de vocês, sabe? Lindo, sabe? E dá vontade de ficar. Né? Muito obrigado aos ouvintes também, a todas as pessoas que escreveram, tá? Eu vou deixar meu contato depois. Isso. Tá bom? E aí nós falamos mais. Ok? Um grande beijo.
Valeu.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.